Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
É feliz, é festeiro, o povo do meu Pará. Janeiro a janeiro, a gente bandeira como o Rio Guamá. É um som de pau e cordas, vai dar guarda de se dançar. Invade nossa alma, tambores e palmas soando no ar. É o vento do norte que sopra forte e levanta a voz. E esse vento danado que vem swingado é o carimbó. Carimbó, com ele ninguém se sente só. Carimbó, festa boa tem que ter carimbó.
Festa boa tem que ter carimbó e aqui no Caminhos da Amazônia tem festa, música boa e muita informação. Por isso, já desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento diretamente no porto da sua rádio para mais uma fantástica viagem recheada de aventura. Prontos para mais uma jornada em busca de conhecimento sobre a região amazônica? Então aumente o volume, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar. Temática do Caminhos da Amazônia, nós fazemos inúmeras descobertas. E apesar de estarmos na região amazônica, sempre tem algo novo para aprender, compreender, explorar e, claro, compartilhar com você. E hoje não vai ser diferente. Estou com uma temática fresquinha para te contar. Mas antes, vamos escutar a canção Sabedoria Ancestral do Boi Caprichoso. Preste atenção na letra da toada, que já traz dicas do que será a temática de hoje.
É dessas terras longivas de magias que eu tiro meu sustento. É desse verde que encanta que eu tiro meu pão. É nessas águas que serpenteiam a floresta e banham as aldeias que eu navego escoando minha produção. É dessas matas que as sementes colhidas vão brilhar e encantar outro chão. São essas matas que contam os eventos dos meus ancestrais. Sou feliz, sou caprichoso, artesão, eu sou de fé. Desço paneiro de miriti pra colher castanha e açaí. Tem peneira de caranã, sexto bonsai de piti. Bolo de barra eu tenho aqui, panela boa pro tacacá. Prato com meu caldo de tambaqui, remo minha noa pra singrar o rio. Desço paneiro de miriti pra colher castanha e açaí. Tem peneira de caranã, sexto bonsai de piti. Bolo de barra eu tenho aqui, panela boa pro tacacá. Prato com meu caldo de tambaqui, remo e canoa pra segurar o rio.
Se você sugeriu que na temática de hoje vamos falar sobre alimentos, florestas, artesanatos e culturas da Amazônia, você quase acertou. Na verdade, vamos reunir tudo isso em um só paneiro de informação e compreender uma temática para lá de especial, que é a sociobioeconomia. Você já ouviu falar desse conceito? Pois acredito que já. E, inclusive, deve até realizar em sua comunidade ou em território. Mas quem vai explicar direitinho como surge, onde é desenvolvida as ações e, claro, qual a importância da sociobioeconomia para a manutenção das florestas é a Márcia Oliveira, professora e integrante da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil, que aceitou o convite da Liege Costa para um bate-papo especial sobre o assunto. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental. Olá, Joelma, e você, ouvinte. Para conversar sobre sociobioeconomia e sustentabilidade na Amazônia, recebemos na entrevista ambiental de hoje Márcia Oliveira, professora e assessora da rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil. Seja bem-vinda novamente ao Caminhos. Professora, nos ajude a compreender de fato o que vem a ser a sociobioeconomia.
A sociobioeconomia é um conceito que reconhece o modelo das comunidades tradicionais para garantir a biodiversidade e assim se apresenta como uma alternativa à forma de como a sociedade se desenvolveu historicamente. Então, assim, o posicionamento central da sociobioeconomia é dizer que o modelo econômico para a Amazônia não é apenas aquele pautado no capitalismo, que está engendrado na ideia de progresso e o progresso capitalista, que é um progresso destruidor e é um progresso que promove a concentração do lucro, da renda, da economia nas mãos de um pequeno grupo. De forma muito contrária, a sociobioeconomia é baseada na participação coletiva, é baseada na diversidade de participação, na interatividade das comunidades tradicionais e a responsabilidade de todos nessa relação com a ecologia integral.
É muito comum se ouvir falar na bioeconomia e pouco no conceito da sociobioeconomia. Qual seria a diferença?
Existe uma grande diferença entre o conceito de bioeconomia e de socioeconomia. Não é apenas a inclusão do sócio como prefixo na frente de bioeconomia para enfatizar a importância e o protagonismo dos povos da floresta, das comunidades tradicionais, que envolvem as populações indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, os seringueiros e tantos outros povos que vivem na Amazônia e a ocupam de forma tradicional. O uso do prefixo sócio indica também um posicionamento crítico na produção de recursos e na preservação do meio ambiente. Ou seja, o prefixo sócio não só indica que existem pessoas na Amazônia, mas também que existem pessoas que historicamente protegem o bioma, protegem a sociobiodiversidade da região.
Professora Márcia, de que forma esse modelo pode ser encontrado na região amazônica? E como pode impactar na vida das populações aqui existentes?
A gente tem acompanhado na Amazônia diversas experiências que em alguns lugares os pesquisadores, as pesquisadoras que estão acompanhando categorizam como economia da sociobiodiversidade, é uma outra terminologia também bastante usada por instituições comprometidas com a Amazônia, como o Instituto Socioambiental, o ISA, que acompanha diversas comunidades tradicionais, povos indígenas e assim por diante. E as experiências, elas vão resultando, por exemplo, na produção de terra preta, que é uma outra terra de índio, né, como algumas teorias definem. A produção de terra preta ou terra de índio é justamente resultado de processos históricos de ocupação de determinados territórios, nessa interatividade entre o humano e o ambiente, ou seja, essa sociobiodiversidade numa relação de interatividade e que vai resultando em processos de produção de altíssima qualidade. Essa terra de índio é uma das grandes riquezas que a Amazônia vem produzindo ao longo de milênios de ocupação do território, de modo especial pelos povos indígenas, que conseguem relacionar a produção de alimentos para a subsistência com não somente a proteção do território, mas também com o desenvolvimento do próprio território, ou seja, a produção de alimentos não impacta negativamente na floresta, não impacta negativamente no solo, pelo contrário, essa produção de alimentos e essa convivência com o território, com o solo, faz com que esse solo se fortaleça.
Recentemente foi anunciado um investimento de mais de 1 bilhão de euros, pouco mais de 5 milhões de reais para este setor na região amazônica. Qual seria a maneira correta para essa distribuição, levando em consideração a realidade local?
O grande problema é que nós não podemos deixar que esses vultos econômicos, né, que estão voltados para a região, na casa de bilhões de euros, a gente não pode deixar que isso interfira na vida das comunidades, a gente não pode permitir que empresas gananciosas, se apropriem desses recursos e se apropriem do modo de vida camponês, do modo de vida da floresta e lucrem com isso. Então a gente precisa encontrar mecanismos para que a própria comunidade seja protagonista nos processos de investimentos. Em diversas realidades, a chegada desses investimentos é mais um problema do que uma solução, né, para as dificuldades locais que são enfrentadas, mas em muitas outras realidades que estão rodeadas pelo agronegócio, pela invasão, pela grilagem de terras, esses investimentos serão muito importantes.
Muito obrigada, Márcia Oliveira, professora e assessora da Repam Brasil, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Liege Costa e a professora Márcia Oliveira por essa troca de partilha maravilhosa. E assim o nosso paneiro vai enchendo de informações.
Paneiro é coisa comum, em todo barraco tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. As talas que viu a ufa,
nas matas sem serventia,
mas agora de mãos dadas todas têm força e valia. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o pandeiro ensina, como é bela a união.
Caminhos da Amazônia.
É importante destacar que o modelo vai além da defesa do fortalecimento dos produtos da floresta e carrega justamente o prefixo sócio para evidenciar que a forma como as comunidades locais trabalham a economia da Amazônia, preservando sua diversidade, é fundamental para o tão sonhado desenvolvimento sustentável, limpo e de cuidado com a casa comum. E pensar em sócio-bioeconomia como conceito academicamente novo, mas com a prática antiga, é um dos grandes desafios de seus fazedores, principalmente nas regiões mais distantes e sem políticas públicas governamentais. Para o próximo ano, no qual o Estado do Pará recebe a COP30, uma série de investimentos deve ser feita na região. No entanto, a grande dúvida é: quem serão os beneficiados? Faça esse questionamento pelo fato de que a sócio-bioeconomia pode ser encontrada em diferentes áreas, comunidades, territórios, vilas, centros urbanos e comunidades rurais. E é justamente nesses territórios que vamos desembarcar no próximo bloco, pois vamos conhecer algumas iniciativas nos estados da Amazônia brasileira que já desenvolvem a sócio-bioeconomia. Não sai daí não, que já já estamos de volta.
Coletores abrindo picadas pra tirar cipó, juta buriti, bagatu, sica, castanha, copaíba, cumaru e jatoba. Faz o panacum, desce o jamaxim pra colher o lixi, batalá, jutaí, piquiai, antiroba. Tem fartura de cupuaçu, tem de açaí, o caramuri e bacaba. Tem palha de curuá, de caranaí, pra cobrir a casa de taipa. Branco cava, preto da canoa, o mururé é milagreiro. Ampé pra ter cepadeiro, pra transportar o cará e a mandioca, pra fazer a farinha. O carimã e a tapioca, pro tacacá. São caboclos da floresta, que tiram seus sustentos das matas. Coletores da Amazônia, que não matam o verde da selva. Com sustentabilidade, ensinam a viver os povos da Amazônia. Nas longivas matas de terras caladas, vão os coletores abrindo picadas. Batira cipó, chuta buriti, agatu e sica, castanha, copaíba, cumaru e jatoba. Faz o panacum, desce o jamaxim, pra colher o lixi, batalá, jutaí, piquiai, antiroba. Tem fartura de cupuaçu e de açaí, o caramuri, bacaba. Tem palha ser paneiro pra transportar o cará e a mandioca pra fazer a farinha, o carimã e a tapioca pro tacacá. São caboclos da floresta que tiram seus sustentos das matas, coletores da Amazônia.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia. Para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Meu banjo tem quatro cordas, cada corda uma canção. Versos de lua e de rio, na proa da embarcação.
Aruães, Aruanãs,
Donamã do Juruá.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Você nem bebeu um suco e nós já estamos de volta por aqui na proa da embarcação e na Baila do Carimbó para dar continuidade ao Caminhos da Amazônia. Por aqui a nossa viagem fica bem melhor na sua companhia. E claro, que sempre cabe mais gente por aqui. Então corre, chama o vizinho, a vizinha, o curumi, a cuiantã e mais pessoas para escutar o programa, pois já estamos no ar.
Meu banjo tem quatro cordas, cada corda uma canção. Versos de lua e de rio, na proa da embarcação.
Meu banjo tem quatro cordas, cada corda uma canção. Versos de lua e de rio, na proa da embarcação.
Aruãs, aruanãs, flonanã do Juruá. Falta banjo, meu tambor, todas flores, açucenas, madalenas, margaridas, lorilás e rosa verde,
da barra da saia dela,
bordada flores na lua,
da barra da saia dela,
na baila do carimbó,
da barra da saia dela.
Caminhos da Amazônia.
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. No programa de hoje estamos falando sobre a sociobioeconomia na região amazônica. No primeiro bloco, a professora Márcia Oliveira explicou sobre o conceito, quais os modelos encontrados na região, a diferença entre os termos sócio e bioeconomia e como pode impactar positivamente na vida das populações. Agora, vamos desembarcar nos territórios para conhecer essas iniciativas. Já estou curiosa para saber como as produções são desenvolvidas nas comunidades. É importante destacar que, se levarmos em consideração a geografia da Amazônia brasileira, vão surgir inúmeras possibilidades de atividades. Afinal, indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos fazem da floresta, rios e toda a fauna e flora uma fonte de vida e de renda. Então, simbora conhecer essas ações com a Daniela Pantoja.
Um conceito que vai na contramão da exploração e exportação dos recursos naturais da floresta. Estou falando da sociobioeconomia, que reconhece o modelo dos modos de viver dos povos da floresta, que são as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e outros, que têm seu conhecimento tradicional e papel crítico na produção de recursos e na preservação do meio ambiente. A partir de suas práticas, seja com cuidado com a terra, as produções agroecológicas, a agricultura familiar e demais, garantem a biodiversidade amazônica. Um exemplo dessas práticas é desenvolvido pelos indígenas da etnia Palicu, na terra indígena Uassá, no Oiapoque, no estado do Amapá. Por lá, eles desenvolveram uma marca própria, o Acei, o açaí dos povos indígenas do Oiapoque. Giese Felício, da etnia Palicu e representante da associação Acei, relata como acontecem as linhas de produção deles, que inclui a agroindústria de açaí, biojoias e artesanatos.
A gente está desenvolvendo um grande trabalho com açaí, onde que todo os associados tá, na associação Acei, traz açaí para a agroindústria, para a gente processar açaí e revender. E também a Associação Açaí trabalha com biojoias, né? Os artesanatos indígenas, onde todos os associados podem levar o seu artesanato para vender. A gente tem uma loja no município de Apoque, né? E a gente tem a nossa unidade de processamento, fica na terra indígena Oaçá, aos 18 quilômetros do Oiapoque. Aqui na unidade de processamento, a gente está recebendo 20 sacas de açaí por dia. Cada saquinha pesa 28 quilos, então rendendo uma faixa de 8, de 7 a 10 litros cada saquinho. A associação processa aqui todos os indígenas mesmo que trabalham aqui, são associados indígenas, para ter esse reconhecimento, né?
Além da agroindústria e da loja de artesanato, o açaí também é vendido em pó. Esse último serviço é terceirizado por Belém, no Pará. E para a Diese, essa prática tem ajudado bastante os povos indígenas, principalmente na geração de renda, autonomia e valorização do fruto do açaí.
Bom, com essa renda que a gente consegue captar da associação e ajuda também os associados, né, principalmente os povos indígenas aqui, a gente acaba tendo um pouco melhor de vida, né? Na safra de açaí, os indígenas tiram o açaí, então depende de açaí para se manter. Então, nesse período, a gente consegue melhorar um pouco, né? Então, açaí ela é essencial para a gente e é uma das melhores opções aqui no nosso território, né? Ela traz também vários benefícios para nós, tanto na parte de artesanato, também para fazer cobertura de casa, outros benefícios que a gente ajuda, né? A gente tem vários artesãos que fazem colares, brinco, e eles inventam várias coisas com caroço de açaí, então, tipo, a gente consegue melhorar de vida um pouco, né?
Se para os indígenas do estado do Amapá, o açaí tem gerado bons frutos, literalmente, no estado do Pará, especificamente no município de Oriximiná, a cooperativa mista dos povos e comunidades tradicionais da Calha Norte, a Copa Flora, também tem fortalecido as práticas extrativistas. Daiana Silva, da Copa Flora, pontua quais são as principais linhas de produções.
Mas falando um pouco do trabalho que a gente desenvolve pela Copa Flora, é um trabalho muito voltado para a floresta em pé. A Copa Flora hoje trabalha com castanha, copaíba, cumaru, andiroba e pimenta. Então esses produtos, eles são retirados direto da floresta, que gera economia para várias famílias dentro dos territórios, tanto quilombola quanto territórios indígenas.
A cooperativa surge em 2019 para viabilizar o escoamento da produção extrativista e da agricultura familiar nos diferentes territórios do norte do Pará. Atualmente, inclui 3 grupos étnicos, quilombolas, indígenas e assentados nos municípios de Alenquer e Oriximiná, no estado do Pará, e Nhamundá, no Amazonas. Mas apesar dessa forte integração, Daiana pontua que a logística para transportar as produções ainda continua sendo um dos principais desafios.
Mais de umas 100 famílias, elas são beneficiadas pela compra desses produtos direto da floresta. Então, a gente tem alguns desafios? Tem. Um desafio que a cooperativa enfrenta é logística, porque tanto tem área de aldeia que está acima das cachoeiras para transportar esse produto. São os desafios que tem para trabalhar com produto da floresta.
E no estado de Rondônia também tem sido desenvolvidas práticas que fortalecem a sociobioeconomia, a exemplo do trabalho do Centro de Estudos Rio Terra. O foco das atividades está na economia das propriedades da agricultura familiar, como relata Alexis Bastos, coordenador de projetos do Centro de Estudos Rio Terra.
Então, o trabalho que a Rio Terra desenvolve aqui para a sociobioeconomia é principalmente de apoio à parte produtiva e também de acesso a mercados para muitos dos públicos. Nós trabalhamos com indígenas, com seringueiros e com agricultores familiares. A gente tem tido um foco muito grande na economia das propriedades rurais de agricultura familiar, adequando aspectos de sociobioeconomia, principalmente com cacau e café, e agora entrando mais forte com açaí e banana também, para que essas famílias usem isso não só para melhorar sua renda, para diversificar sua renda e assim ter mais resiliência frente às adversidades que acontecem econômicas, mas também para que eles possam acessar novos mercados.
Alexis pontuou ainda as atividades desenvolvidas que visam melhorar a produtividade. E a partir de agora, eles iniciaram um mapeamento para vários produtos da sociobiodiversidade para entender o potencial de várias terras indígenas e também das reservas extrativistas.
Começou agora um mapeamento para vários produtos da sociobioeconomia para a gente entender qual o potencial de várias terras indígenas e também de reservas extrativistas, para que a gente possa desenvolver modelos e atividades voltadas para essas comunidades aqui, onde eles possam agregar o máximo e tirar o máximo de proveito do patrimônio e dos ativos que eles têm dentro das suas terras. Mas essas seriam as principais atividades que a gente tem trabalhado aqui hoje.
Além dos estados de Rondônia, Amapá e Pará, em outras regiões da Amazônia, também são desenvolvidas múltiplas atividades que incentivam a proteção das florestas e principalmente geram renda econômica para as populações. Não precisa destruir a floresta a favor de um falso desenvolvimento que não traz benefício para as comunidades. Pelo contrário, apenas destruição. É necessário manter a floresta em pé com aquilo que ela oferece, a sua ampla biodiversidade. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Quantas iniciativas incríveis aqui compartilhadas. E sabe o que é melhor? Essas foram apenas algumas das muitas atividades descentralizadas que podem ser encontradas na região amazônica. No entanto, tais atividades precisam ser fortalecidas e principalmente reconhecidas para que mais pessoas possam ter acesso a essa economia limpa e justa. E claro que os governos também devem cumprir o seu papel em implementar políticas públicas para fortalecer essas ações. E se você conhece alguma iniciativa como esta proposta, incentive e compartilhe.
Caminhos da Amazônia.
A esperança rege a canção da Amazônia. Os povos da floresta e os pássaros entoam em uma sinfonia.
Vale destacar que a valorização dessas atividades não pode ser vista somente agora, com a chegada da COP30 e seus incontáveis investimentos, principalmente de outros países, mas pensada para além do evento. E, claro, priorizar quem de fato vive e defende a sociobioeconomia como modelo eficaz de sobrevivência e respeito à mãe natureza, e não na mão de grandes empresários e políticos. Que os ancestrais e protetores da floresta nos guiem nessa missão de fazer com a sociobioeconomia seja reconhecida e os seus tenham lugar de destaque em suas atividades.
Se a humanidade não cuida da grande maloca natureza dedilha, tristes acordes,
valoriza ecoar, o mundo não se acabar.
Se a humanidade não cuida da grande maloca natureza dedilha, tristes acordes,
valoriza ecoar, o mundo não se acabar.
Na fúria do mar e dos ventos, no gemido da terra e da selva, e na seca dos rios da Amazônia, a vida suplicará.
Bom, turma de casa, foi muito bom compartilhar essa temática com você. Por aqui é sempre bom apresentar essas temáticas que nos motivam a proteger a natureza. Nós dependemos da floresta em pé e quem a mantém são os seus povos. Agora nós vamos desatracar nossa bajara e seguir em busca de outra temática recheada de conhecimento e informações para compartilhar com você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui nos Caminhos da Amazônia.
Cheiro, é água de chuva, é banho de cheiro. A pororoca passou, mandeiro deixou.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.